Olá, ouvintes, sou Eduarda Kinack e sejam bem-vindos ao meu quadro de entrevistas, onde trago entrevistas exclusivas de personagens famosos do mundo do entretenimento. Para o programa de hoje, trouxe o design gráfico da saga Harry Potter e da atual trilogia Animais Fantásticos, e além disso, é sócio do estúdio de design Mina Lima, junto com a design gráfica que atuou nas mesmas produções do universo Harry Potter, Minafra Lima, com vocês, Eduardo Lima. Para começar, exclusivo, para dar aquela descontraída, Edu, gostaria de agradecer a sua presença aqui no estúdio e por ter aceitado a entrevista. Muitos de nossos ouvintes são fãs do seu trabalho, são fãs de Harry Potter e ficaram encantados com o que viram. Realmente, tudo que está no filme parece que saiu direto do livro.
Isso que é uma coisa que a gente, eu e a Mira, a gente sempre fala, que é engraçado quando as pessoas falam assim, o Diário do Profeta, o Mapa do Maroto, é exatamente como eu imaginei. E a gente sabe que não é verdade, né? Não é como você imaginou, não é como eu imaginei. Mas depois, é isso que a gente estava falando, quando um objeto desse fica tão famoso, fica tão, por causa do filme, as pessoas agora só conseguem imaginar o Mapa do Maroto como o mapa que a gente, né, fez para os filmes. Ninguém consegue ter uma outra, imaginar um outro mapa do Maroto diferente, porque nos livros do quando não sei se você reparou, as descrições dela, da J.K. Rowling, sobre os objetos são muito mínimas. No mapa do Maroto ela só fala que é um mapa que aparece, né, as coisas aparecem magicamente, mas assim ela não descreveu qual era o tamanho do mapa, se o mapa abria, se o mapa fechava. Então, isso foi bacana porque que aí a gente pôde, né, inventar do zero como que o objeto apareceria. Mas isso que é um bacana do livro dela, que ela deixa, né, os leitores, ela só descreve aquelas coisas que ela precisa descrever. E claro, a gente está numa jornada, a gente tem que seguir o Harry na luta dele para chegar até lá ao final e matar o Voldemort. Mas o bacana é que ela não bota muita descrição em tudo, que aí os leitores, a gente consegue imaginar o nosso próprio mundo, né? Então, eu achei bacana que tem outros escritores que descrevem muito, não dão muitos detalhes em tudo. Então você fica tentando reconstruir exatamente como que aquele autor fez. O barato dela é que ela deixou muita coisa para nossa imaginação, a imaginação do leitor. Isso que é bacana. Porque aí conversando com um monte de fãs de Harry Potter em convenções e Comic Con, eles sempre falavam assim que antes de ver o filme, os castelos que eles tinham na cabeça eram completamente assim, imensos, diferentes, com coisa, com torres flutuantes, não sei lá o que. Aí, quando eles viram o que o Stuart Craig, que é o produto, não, o diretor de arte do filme, fez, ele falou assim: exatamente, é isso que é Hogwarts, é exatamente o que o Stuart fez.
Aproveitando esse clima bom, eu queria saber como você se sente fazendo parte do universo de Harry Potter?
Às vezes eu ainda não acredito. Até hoje, depois de 20 anos, eu não acredito ainda que eu fiz parte disso tudo. Porque, não, porque a gente sabe que é difícil, né? Assim, no Brasil tudo é difícil, arte é difícil, cinema é difícil. Eu saí de uma cidade pequena, do sul de Minas, e fui parar aqui. Assim, às vezes, assim, não, assim, será que isso realmente aconteceu? Mas foi engraçado que nos primeiros filmes a gente não sabia que os filmes iam ser todos feitos. Até o Harry Potter 3 foi assim: ah, vamos ver como é que o filme vai sair. Ou será que vai ter o Harry Potter 4? Foi depois do Harry Potter 3 que a gente teve a confirmação que todos os filmes iam ser feitos. E ninguém sabia naquela época que os filmes iam virar essa sensação, esse fenômeno mundial, que todo mundo. Assim, os filmes já acabaram há 10 anos atrás e eu e a Mira, assim, o nosso maior cliente ainda é o Harry Potter, o mundo bruxo. Então, assim, não tem nenhuma outra. Eu acho que a outra franchise que tem cinema igual ao Harry Potter, assim, do mesmo tipo, assim, de poder, é a Guerra nas Estrelas, na, né, Star Wars. Mas fora disso, assim, qual é a outra franchise que imensa, que tem, que cada ano atrai não mais milhares e milhares de fãs? Então é incrível.
Do jeito que você fala, deve ser incrível trabalhar no universo Harry Potter. E falando nisso, como é que é o processo de criação? Como vocês chegaram a uma conclusão, por exemplo, a criar o um mapa do Maroto e outros detalhes do filme?
Tem um processinho, assim, quando a gente começa um filme novo, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ler o roteiro. A gente lê o roteiro, assim, uma vez, até duas vezes, assim, na primeira semana. Porque ler roteiro, assim, não é como você ler livro, assim, você tem que ficar voltando, você tem que ficar prestando atenção. Aí eu, do jeito que eu e a Mira, a gente faz, a gente lê o roteiro inteiro, numa sentada, assim, só para saber o que é a história, né, o que está acontecendo. Aí depois a gente vai lendo, lê de novo, aí lê cena por cena, com atenção, e vai fazendo as listas. Aí a gente tem que fazer listas de todos os objetos gráficos que são necessários para cada cena. Aí a gente divide a lista em duas colunas. Uma coluna são todos os objetos que vão fazer parte da ação. Por exemplo, no caso, o mapa do Maroto é um objeto que a gente chama de action prop, que é onde o ator vai contracionar. Então, esses objetos a gente tem que gastar mais tempo, tem que prestar mais atenção, porque eles vão contracionar, né, com aquele objeto. E tem todos os outros objetos que a gente tem que fazer para decorar aquele cenário. Por exemplo, se essa sala que eu estou falando aqui agora, se essa sala fosse um cenário do filme, sei lá, esse objeto aqui é o papel que a gente está conversando, tudo é muito sério, esse objeto aqui, uma carta do Ministério da Magia, então isso aqui é um action prop. Agora, isso aqui que está atrás de mim, a gente chama tudo de background dressing, que é, né, para decorar aquele ambiente. Então, é a nossa parte. Qualquer objeto que está decorando um cenário que seja gráfico é parte do nosso departamento também. Então, aí tem essas duas listas. Às vezes, a decoração de cada cenário é muito maior do que os action, objetos de ação. Porque, por exemplo, no segundo filme, quando Gilderoy Lockhart está assinando os livros na Flourish and Blotts, que é a loja de livros de Diagon Alley, aquela loja foi um assim, pesadelo, porque a gente teve que fazer todas as... Pesadelo bacana, porque a gente teve que fazer todas as capas de livro que estavam nas estantes, todas assim, você vê na lombada do livro, a gente teve que botar. Então, tudo isso você tem que pensar até dentro da caixa registradora, tem que ter dinheiro, tem que ter recibo, tem que ter. Todas essas coisas são pensadas. Então, filmes assim com orçamento grande, de Harry Potter, né, nesse tipo assim, de filme, você tem tempo e você tem dinheiro para fazer essas coisas para você. Então, a gente faz isso, aí depois disso, aí, por exemplo, no caso do mapa do Maroto, a gente vai procurar mais informações no livro, porque às vezes o roteiro não te dá todas as informações. Aí a gente olha no livro. Aí no livro, você olha lá, como a gente falou antes, não tem muita descrição. Aí eu acho que uma descrição que ela tinha falado que era um pedaço quadrado de papel aonde o mapa aparecia. Aí a gente olhou um para a cara do outro. Não, um pedaço quadrado de papel não é suficiente para esse mapa. Aí a gente começa a fazer, Duda, as coisas que a gente não quer fazer. Por exemplo, o mapa do Maroto, a gente não queria que fosse o um mapa, sabe, da Terra Perdida, ou do Tesouro Perdido, que é tudo queimadinho do lado. Então, essa é uma coisa que a gente falou que a gente não queria fazer. Aí daí que começa uma parte mais gostosa assim, de fazer esses objetos, que é a parte de pesquisa. Aí a gente começa a pesquisar, a gente começa a olhar outros livros, outros mapas, como foram feitos mapas na época medieval, na época vitoriana, na época disso, na época daquilo, mapas diferentes, mapas não sei o quê, mapas não sei lá o quê. Aí até a gente achar um caminho, aí a gente achou uma referência de um artista italiano que ele fazia formatos assim de pessoas, de objetos, assim tudo escrito, tudo. Tudo, em vez de fazer linhas, de desenhar, era tudo com palavras. Então a gente gostou desse conceito, aí a gente começou a adaptar se esse conceito daria para ser adaptado para o mapa. Mas aí o mapa do Maroto, a gente usou as plantas que o Stuart desenhou para o castelo. Então faz sentido. Então tudo, as paredes, os corredores, é exatamente como que ele desenhou para o castelo. Então, aí foi que a gente achou que o melhor jeito de fazer a divisão das paredes era com tudo escrito. Aí foi um trabalhando, porque você tem que fazer tudo isso à mão, aí você tem que. Aí depois, claro, que a gente tem que escanear, passar para o computador, montar as páginas e imprimir. Então é um processo assim longo. E claro que a gente trabalha, não, o diretor tem que aprovar os objetos que a gente faz. Nos filmes do Harry Potter, ninguém nunca chegou para a gente e falou assim: olha, o mapa do Maroto é assim, desenvolve isso. É sempre a gente, que desenvolve, que começa, que inicia as ideias, e depois, claro, que a gente tem que mostrar para o diretor, se o diretor está feliz, que mais, na maioria das vezes todos eles estavam, e a gente continua a desenvolver e a finalizar aquele objeto. Aí depois, é claro, está aprovado, não sei o quê, aí é a fabricação. Aí a gente tem que fabricar os mapas também, aí tem que fazer todo o projeto de envelhecimento. Você acaba fazendo várias versões do mapa, uma versão que é dobrada de um jeito, outra versão que é dobrada de outro jeito, porque o Harry dobra o mapa e bota no bolso de trás da calça dele. Também, Lisa, você tem que fazer de quantos mapas você precisa, em qual situação, se é dobrado, não dobrado, de cada objeto. Porque pode dar errado, pode quebrar, pode. E não tem tempo, nossas pessoas estão no set filmando, esperando. Milhões de câmeras, atores, todo mundo lá. Você tem que ter cópias, se caso alguma coisa dê errado. A gente foi sobretudo trabalhar em filme com orçamento grande.
Para finalizar a entrevista, eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades de produzir Harry Potter ou Animais Fantásticos. Conte pra gente.
Eu lembrei dos Animais Fantásticos.
No Harry Potter, não, a gente está muito dentro da escola, né? A gente não passa muito tempo no mundo dos trouxas, né? É só assim uma cena aqui, outra ali. Agora, no Animais Fantásticos, a gente está muito mais tempo no mundo trouxa do que no mundo bruxo. Então, não tem. E no Harry Potter, a gente estava praticamente 7 anos dentro de uma escola, né? Então a gente seguiu, né, o acompanhamento das crianças. Então, foi bacana porque a gente teve que fazer todos os livros que eles tinham que ter, todo o material didático da escola. Aquelas coisas. Agora, com Animais Fantásticos, a gente está fora disso, a gente está num ambiente um pouco mais velho. Então, esse foi um desafio também, que era um outro tipo de história que a gente estava contando. E o fato da gente estar muito mais no mundo trouxa do que no mundo bruxo. Principalmente em Nova York, né? Em Nova York, assim, só tem dois momentos que a gente está num lugar de magia, que é naquele bar que eles vão. E tem na MACUSA, que é o Ministério da Magia dos Estados Unidos. Fora disso, na maioria das cenas, é tudo nas ruas, assim, mas é tudo no mundo trouxa. Aí a gente teve que pesquisar bastante como é que foi, principalmente a cena que é em Times Square, no Broadway, o que que tinha, quais teatros que estavam lá na época. Então foi um trabalho, assim, super bacana de localizar aonde que a cena estava acontecendo para ser fiel à realidade e trazer referências gráficas que aconteceram na época.
Então, por hoje é só, pessoal. Eduardo, mais uma vez, obrigada por ter aceitado a entrevista, por estar conosco no nosso programa de entrevistas exclusivas. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana com mais uma entrevista com Eduardo Aquinac.